São 10 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Márcia Bechara. Dia de sol, os termômetros marcam 10 graus em Paris, em destaque nesse sábado, 29 de março de 2025. Um novo balanço de vítimas, divulgado pelas autoridades de Mianmar, afirma que mais de 1.000 pessoas morreram por causa do forte terremoto que devastou o país. E a Embaixada dos Estados Unidos na Síria alerta os norte-americanos sobre o aumento de risco de ataques no fim do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. E na Turquia, o Partido Republicano do Povo convoca hoje mais um grande protesto para denunciar a prisão do prefeito de Istambul, apesar da forte repressão contra os manifestantes. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais de 1.000 pessoas morreram em Mianmar no forte terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter, que atingiu a região na sexta-feira e também deixou vítimas na Tailândia, segundo um novo balanço das autoridades divulgado hoje. Enquanto isso, as equipes de resgate seguem intensificando os esforços para encontrar sobreviventes. O terremoto ocorreu no meio da falha de Sagang, que corta Mianmar em duas partes de norte a sul, e a rocha quebrou em uma profundidade rasa, o que aumentou ainda mais a força dos tremores, explica Christophe Vigny, sismólogo e diretor de pesquisa do CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Vamos ouvi-lo.
Esses terremotos de superfície produzem tremores que são ainda mais fortes do que se fossem mais profundos. Um terremoto continental provoca um tremor 3 vezes maior do que um terremoto no oceano. E um terremoto próximo à superfície tem um tremor 3 vezes maior do que um terremoto mais distante da superfície. Portanto, se estivermos em um continente perto da superfície, o tremor é 10 vezes mais forte, ou seja, é realmente muito, muito forte. E a magnitude desse terremoto, 7,6, está muito próxima de 8. Portanto, é um terremoto realmente muito grande que deve ter provocado tremores muito fortes. E foi bem no epicentro e ao lado de uma grande cidade, Mandalay. Portanto, podemos imaginar que essa cidade vai ficar muito danificada.
Segundo as últimas informações, mais de 90 pessoas estariam presas agora nos escombros de um edifício residencial em Mandalay, a segunda maior cidade de Mianmar, com quase 1 milhão de habitantes, informou um responsável da Cruz Vermelha. Equipes de resgate estão trabalhando no local para procurar sobreviventes no que restou desse edifício de 12 andares que não resistiu ao terremoto. O presidente chinês Xi Jinping enviou hoje uma mensagem expressando sua profunda tristeza ao líder da junta militar de Mianmar. A China envia uma equipe de 82 socorristas ao país e também uma ajuda humanitária emergencial no valor de 100 milhões de yuan, cerca de 80 milhões de reais. Também a Rússia, a Índia, a Malásia e Singapura enviaram equipes e carregamentos de suprimentos. A Coreia do Sul disse que vai fornecer uma primeira ajuda humanitária de 2 milhões de dólares por meio de organizações internacionais. Até agora, ao menos 1.002 pessoas morreram e 2.376 ficaram feridas, segundo informações desse sábado da junta militar no poder em Mianmar. Mas a análise feita pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos estima que há uma probabilidade de 35% de que o número de vítimas esteja na faixa de 10 mil a 100 mil pessoas. A agência norte-americana também especifica que o custo dessa catástrofe pode atingir dezenas de bilhões de dólares, alertando que isso poderia superar o PIB do país. A Embaixada dos Estados Unidos na Síria alertou seus cidadãos sobre o aumento do risco de ataques durante o Eid al-Fitr, a celebração que marca o fim do Ramadã, mês de jejum para os muçulmanos nos próximos dias, que podem ter como alvo embaixadas, organizações internacionais e instituições públicas sírias em Damasco, segundo informações de um comunicado oficial publicado no site da Embaixada na noite de ontem. E o Partido Republicano do Povo, sigla de oposição do prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, convocou nesse sábado mais um grande ato para denunciar a prisão do líder municipal, apesar da repressão contínua contra os manifestantes. A multidão deve se reunir ao meio-dia, hora local, para continuar a caminhada rumo ao poder, segundo o chamado do líder do partido de oposição. A prisão de Mamoulou em 19 de março desencadeou uma onda de protestos sem precedentes em mais de uma década na Turquia, mobilizando todas as noites dezenas de milhares de manifestantes. E a cotação do dólar no mercado paralelo disparou na Venezuela, reacendendo o temor da hiperinflação e da escassez vividas nos piores anos da crise, que levou milhões de pessoas a emigrar do país. Em meio à incerteza causada pelo endurecimento das sanções dos Estados Unidos contra o petróleo, o valor da moeda ultrapassou nesta semana a marca simbólica de 100 bolívares, um aumento de quase 50%. O Jornal da RFI fica por aqui.